Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 25 de abril de 2022. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Plenário pode votar Auxílio Brasil, pesquisa em humanos e regras no setor aéreo. Câmara aprova abril como mês de conscientização sobre a doença de Parkinson. Deputados lamentam falta de recursos para investimentos na LDO 2023. Piso nacional para profissionais da enfermagem está finalmente na pauta para votações. Deputados podem votar Auxílio Brasil, pesquisa em humanos e regras do setor aéreo nesta semana. E quem nos conta é o repórter Cid Queiroz.
As votações desta semana devem começar pela medida provisória, que flexibiliza regras do setor aéreo. A medida é parte de um programa lançado em 2020 pelo governo, que reúne medidas para reduzir a burocracia do setor e aumentar a eficiência na prestação de serviços. Outra MP que deve ser votada é a que institui um benefício extraordinário para complementar o valor do Auxílio Brasil. Para o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, o valor do auxílio pago a famílias em situação de vulnerabilidade deve polarizar os debates do plenário.
É uma votação que ela vai ser, como tem sido aqui, disputada na possibilidade da polarização da esquerda e da direita, né? Acima de tudo, a gente tem que ter responsabilidade. O Renda Brasil, ele já veio inovando, ele saiu de uma média de 90 para 400 e de um teto de 180 para 852. Então, acho que já é um número bastante significativo, não do tamanho que a população que está sofrendo muito com a alta das commodities, que é mundial, com a inflação, que é mundial, com o preço dos combustíveis, que é mundial, né, merecem. Mas a gente tem que sempre prezar pelo possível, né?
Também promete acirrar os debates a votação do projeto que estabelece regras para a liberação de pesquisas clínicas com seres humanos no Brasil. A deputada paulista Sâmia Bonfim, que é líder do PSOL, afirma que várias entidades estão contra a proposta.
Porque esse projeto traz alguns retrocessos, primeiro, no que diz respeito à participação da sociedade civil, reduzindo a importância do CONEP junto ao Conselho Nacional de Saúde. Também retrocede nos direitos dos participantes de pesquisas clínicas, interrompendo o fornecimento de medicamentos depois que cessam as pesquisas. E também um retrocesso gravíssimo para a área de humanas, não à toa tantas entidades ligadas ao campo das humanas assinaram notas contrárias, porque submete o conceito de pesquisas com os seres humanos ao conceito da saúde biológico.
Já o deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, defende a aprovação da proposta.
E um projeto muito importante para a saúde no Brasil e também para o desenvolvimento econômico. O primeiro, quem fala aqui do risco, não imagina o risco que a gente tem hoje com várias doenças, vários problemas de saúde em que não temos soluções pela falta de pesquisas adequadas. E sabendo que a pesquisa clínica já existe no Brasil, esse projeto desburocratiza. A gente pode gerar muito emprego e renda e solução tecnológica, solução para a saúde com esse projeto no Brasil. Principalmente porque a gente tem a maior diversidade étnica do mundo.
Também foi incluído na pauta do plenário o projeto que cria o Plano Nacional do Desporto. Segundo o deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, a proposta pretende democratizar e universalizar o acesso ao esporte.
A Lei Pelé, quando foi criada em 1998, ela tinha uma exigência: criar o Plano Nacional do Desporto. O Plano Nacional de Desporto, o que que é? É uma diretriz política responsável pela execução da política pública esportiva no nosso país. Presidente, desde 1998 não teve sucesso o requerimento de urgência em relação ao Plano Nacional de Desporto. Parabéns, presidente Arthur Lira. Estamos há 24 anos esperando o Plano Nacional de Desporto, que tem como principal objetivo ter educação física e esporte no ensino básico do nosso país.
Também estarão na pauta propostas remanescentes da semana anterior, entre elas, uma que autoriza e define a prática da telemedicina em todo o território nacional e outra que cria um programa de apoio a projetos destinados a aumentar a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, usando recursos de doações dedutíveis do imposto de renda. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo Portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
A Câmara aprovou projeto que torna abril o mês de conscientização sobre a doença de Parkinson, que afeta mais de 300 mil brasileiros. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
As estatísticas não são confiáveis, já que a notificação não é obrigatória, mas estima-se que 300 ou 400 mil brasileiros sofrem de doença de Parkinson, a segunda doença degenerativa mais comum no país, depois do Alzheimer. E especialistas concordam que o diagnóstico precoce é uma das principais maneiras de garantir melhor qualidade de vida para os portadores da doença. O diagnóstico precoce é o principal objetivo de projeto aprovado pelo plenário da Câmara, que torna abril o mês de conscientização da doença de Parkinson. O projeto prevê campanhas voltadas para esclarecer famílias e profissionais de saúde sobre os principais sintomas e outras ações, como a promoção de atividades de terapias multidisciplinares e a divulgação dos direitos dos pacientes, como o de acesso a medicamentos, entre outras. O projeto foi apresentado pelo deputado Ricardo Izar, do Republicanos de São Paulo, que há 10 anos foi diagnosticado com a doença. Ele falou da importância de dedicar um mês para esclarecer a população sobre o Parkinson.
Eu fui detectado com Parkinson há 10 anos atrás. E o Parkinson é muito mais do que o tremor. O Parkinson é a dificuldade de se locomover, de falar, de levantar, de escovar o dente. As famílias têm uma dificuldade de conviver com o portador do Parkinson. Eu acho que esse projeto ele vem para conscientizar as famílias de como conviver melhor, como aceitar melhor o portador de Parkinson, para preparar melhor o nosso corpo clínico, para detectar precocemente a doença.
Abril foi escolhido como período de campanha porque 11 de abril é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, criado em 1998 pela Organização Mundial de Saúde. O símbolo da campanha, de acordo com o projeto, é a tulipa vermelha, já adotada em outros países. O Parkinson causa tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala e na escrita. Ainda não existe uma cura, mas tratamentos podem diminuir e até controlar os sintomas. Por isso, o diagnóstico precoce é fundamental, como disse a relatora, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina.
Quero destacar o exemplo do nobre deputado Ricardo Izar, que traz da sua experiência pessoal o olhar para todos aqueles que poderão desenvolver a doença e seus familiares serem alertados com antecedência, já tenham desenvolvido e estejam apresentando sinais e sintomas e a família não está percebendo, mas em especial também chamar a atenção dos trabalhadores do setor de saúde.
O projeto que torna abril o mês de conscientização da doença de Parkinson seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Programas de proteção a mulheres vítimas de violência poderão receber recursos de pessoas físicas e jurídicas, com desconto no imposto de renda. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
Está pronto para ser analisado pelo plenário da Câmara o projeto de lei que cria o Programa Nacional de Proteção e Apoio à Mulher, o PROMULHER. O objetivo do PROMULHER é captar recursos para financiar projetos de proteção à mulher vítima de violência doméstica. Pelo texto, pessoas e empresas podem deduzir até um máximo de 4% do imposto de renda devido em doações em favor de projetos previamente aprovados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos ou doados diretamente ao programa. A relatora da proposta no plenário, deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, destacou que esses recursos vão se somar aos recursos que já são destinados para esses projetos. Para ela, a grande vantagem é a facilidade que empresas e pessoas físicas terão ao fazer as doações através do imposto de renda.
O projeto é muito simples, inclusive, ele vai se somar a um conjunto de áreas que já são contempladas por essa mesma metodologia. Como é que funciona? A pessoa física ou jurídica pode fazer a sua doação através do imposto de renda. Então, nós já temos políticas como essas, voltadas para a cultura, para apoio à criança e adolescente. Recentemente, nós aprovamos um projeto que era sobre incentivo ao esporte, e agora nós estamos aqui colocando também para essa discussão e, quem sabe, aprovação de uma proposta que vai incentivar o apoio às mulheres, né, que vai combater a violência doméstica, e ele está todo alinhado nos termos da Lei Maria da Penha.
Os recursos do programa serão investidos em casas de passagem, nos centros de saúde especializados no acolhimento de mulheres, no tratamento terapêutico do agressor quanto mais e na assistência jurídica às vítimas de violência. Os projetos a serem financiados com dinheiro do programa serão apresentados ao Ministério da Mulher para aprovação. A execução dos projetos será acompanhada pela Casa Civil da Presidência da República. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Deputados lamentam falta de recursos para investimentos na LDO 2023. E o repórter Francisco Brandão ouviu governo e oposição sobre as regras que acabam de chegar ao Congresso.
Deputados do governo e da oposição lamentaram a falta de recursos para investimentos no ano que vem. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023, encaminhado pelo Poder Executivo, destina 108 bilhões de reais para despesas discricionárias, que o governo pode decidir como gastar. O assunto foi tema de um debate no programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara. O vice-líder do governo no Congresso, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, culpa o aumento das despesas obrigatórias.
A cada ano, as despesas não discricionárias, ou seja, as despesas obrigatórias, elas estão aumentando. E, obviamente, né, isso diminui o recurso para investimento. Né? Então, nós vamos, dentro dessa realidade, priorizar algumas áreas.
Entre as prioridades do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, Cláudio Cajado destaca a construção de creches.
Você dá não só o início à escolaridade das crianças, né, mas também você robustece todo o ciclo educacional dos estudantes. Então, isso é uma prioridade que o governo quer avançar. A segurança hídrica, principalmente nos estados do Nordeste e do Norte do país, onde nós temos aí Centro-Oeste também, né? Fazendo com que haja essa, não apenas as transposições do Rio São Francisco em outras bacias hidrográficas para regiões que hoje não têm a possibilidade de ter recursos hídricos para atendimento às populações e também para irrigação, mas, acima de tudo, fazendo com que programas exitosos como a Casa Verde Amarela de Habitação, que tem um lado social importantíssimo, agrega também a geração de emprego e renda.
Já o líder da minoria no Congresso Nacional, deputado Arlindo Quinaglia, do PT de São Paulo, levantou dúvidas sobre a capacidade de o governo cumprir as metas da LDO diante de uma política de contenção de gastos.
Não vai ter dinheiro. Então, sabe qual vai ser o valor mínimo para investimentos? Vai ser menos de 9% do total de despesas discricionárias. Então, isso vai dar em torno de 130 bilhões. A pergunta, então, seria: 130 bilhões dá para fazer creche? Dá para fazer segurança hídrica? Dá para gerar emprego? Dá para manter os investimentos plurianuais em andamento? É claro que não.
O líder da minoria também reclamou da previsão do aumento do salário mínimo, que, segundo o projeto da LDO, será de R$ 1.294 no ano que vem. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.212.
Pelo quarto ano consecutivo, não houve aumento real, ou seja, acima da inflação do salário mínimo.
Cláudio Cajado reconhece que o valor do salário mínimo não é o ideal. No entanto, ele lembra das dificuldades da economia com os efeitos da pandemia de coronavírus e da guerra entre Rússia e Ucrânia.
Levando em consideração esse cenário gravíssimo, por sinal, nós conseguimos aí um valor nominal, né, que é possível que o governo pague. Você há de convir que salário mínimo impacta diretamente as contas públicas.
Arlindo Quinaglia também avalia que o governo fez projeções muito otimistas para a economia no ano que vem. O projeto da LDO prevê uma inflação de 3,3% e crescimento do PIB de 2,5%. O líder da minoria lembra que as estimativas são diferentes do que o mercado espera.
Aqui, digamos, é uma maquiagem continuada e, mais uma vez, excluir os pobres do orçamento. Esse é o resumo dessa proposta de LDO.
Entre as boas notícias da LDO, o governo prevê uma redução no déficit das contas públicas, que deve ser de quase 66 bilhões de reais no ano que vem. O Congresso Nacional deve aprovar o projeto até 17 de julho para entrar em recesso parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
O piso nacional para profissionais da enfermagem está finalmente na pauta para votações. E a repórter Silvia Munhato conversou com a deputada que coordenou as negociações em torno do tema para detalhar as fontes para o financiamento da medida.
A votação do piso salarial da enfermagem deve ocorrer no dia 4 de maio, mas os deputados que trabalham o tema já sabem que uma eventual aprovação será só uma parte da implementação da proposta. Logo em seguida, será necessário aprovar projetos que minimizem o impacto de mais de 16 bilhões de reais nas folhas de pagamento dos setores público e privado. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, que coordenou o grupo de trabalho sobre o impacto financeiro do piso, disse que para as empresas privadas, deverá ser suficiente a retirada das contribuições sociais da folha de salários. Elas passariam a pagar essas contribuições sobre o faturamento, como já fazem outros 17 setores. Além disso, seria eliminada a contribuição para o Sistema S. Outra fonte de recursos seria a destinação de uma parcela da arrecadação com a regulamentação dos jogos de azar, que a deputada acredita que poderia aumentar de 4 para 12% no projeto que está no Senado. Além disso, há a possibilidade de destinar para o setor 3,5% da tributação com a exploração mineral. Carmen Zanotto explica que o problema maior está nos serviços dos hospitais filantrópicos para o Sistema Único de Saúde.
Por exemplo, o serviço de hemodiálise, eles são privados, mas 95% do serviço de hemodiálise no país é prestado para o Sistema Único de Saúde e os filantrópicos, que também são conhecidos como Santas Casas. Quando a gente fala em colocar mais recurso no Fundo Nacional, é para fazer frente, em especial, àqueles que estão dentro do Sistema Único de Saúde, os filantrópicos, porque o privado-privado, a desoneração da folha resolve.
A proposta de piso para a enfermagem define um salário inicial para os enfermeiros de R$ 4.750. Nos demais casos, haverá proporcionalidade, 70% do piso dos enfermeiros para os técnicos de enfermagem e 50% para os auxiliares de enfermagem e as parteiras. Os valores seriam corrigidos anualmente pelo INPC. Segundo o DIEESE, 85% dos técnicos de enfermagem ganham abaixo do piso salarial proposto no projeto. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Petrópolis quer revisão nos protocolos de defesa civil após tragédia e mudanças climáticas. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro entre os deputados e autoridades locais.
Em audiência na Câmara, autoridades de Petrópolis defenderam revisão dos protocolos de prevenção de catástrofes após a sucessão de tragédias registradas no município. As últimas ocorreram em 15 de fevereiro e 20 de março, deixando cerca de 240 mortos e quase 700 milhões de prejuízos, segundo dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Já são mais de 7.300 deslizamentos de terra nesses 4 meses, enquanto a média anual de ocorrências da Defesa Civil é de apenas 1.000. A cidade imperial já havia passado por catástrofes após enchentes em 1978 e 88, além de também ter sido uma das mais afetadas na maior tragédia climática do país, com quase 1.000 mortos na região serrana do Rio de Janeiro em 2011. O secretário de Defesa Civil de Petrópolis, tenente-coronel Gil Kempers, foi enfático ao afirmar que as atuais mudanças climáticas impõem ajustes nos protocolos de prevenção de catástrofes.
No dia 15 do 2, no intervalo entre 4h30 e 6h30, esse volume de chuva atingiu um valor de 260 milímetros em 2 horas. Esse é um volume de chuva que ele é registrado principalmente em localidades com pré-tufão. Dia 20 do 3, teve um volume de chuva que a gente não tinha registrado na história do país ainda, de uns desincríveis 550 milímetros de chuva em 24 horas. O solo, ele não tem a capacidade de absorver isso. Então isso indica uma mudança no perfil de chuva, necessidade da gente reavaliar os protocolos, reavaliar os processos.
Kempers foi um dos convidados da Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre a calamidade pública de Petrópolis. Ele contou que o primeiro alerta de chuva excessiva só veio meia hora após o acionamento das sirenes nas áreas de risco. Antes, havia apenas previsão de temporal típico de verão. Foi o que chamou de sensibilidade da meteorologista do município que permitiu o acionamento prévio das sirenes.
Os alertas e os indicativos para a tomada de decisão, que foram amplamente noticiados no primeiro momento que chegaram com antecedência, a gente tem a ratificação de que isso não aconteceu.
A revisão dos protocolos de prevenção de catástrofes também está nos planos do prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo.
A gente ainda tem muita, mas muita coisa para ser feita. A quantidade de detritos ainda serem retirados das encostas é muito grande. A gente quer criar um instituto de geologia, a instalação de um radar aqui no nosso município. A gente quer criar um centro de referência e atendimento às vítimas das catástrofes. Fazer uma grande revisão do plano de contingência, com ênfase principalmente nos protocolos, né? Que a gente deverá fazer isso de forma segmentada.
Bontempo prestou conta dos cerca de 30 milhões de reais que o município recebeu de iniciativas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e dos 6 milhões de reais de recursos da Secretaria Nacional de Defesa Civil. O coordenador da Comissão Externa, deputado Gurgel, do PL do Rio de Janeiro, lembrou que as emendas parlamentares destinadas a Petrópolis após a catástrofe somam cerca de 40 milhões de reais, a maior parte destinada a ações na área de saúde. O secretário municipal de saúde, Marcos Curvelo, destacou a necessidade de futura ampliação da rede de atendimento aos transtornos mentais decorrentes da sucessão de tragédias.
A gente sabe que esse tipo de evento será sempre uma coisa, infelizmente, recorrente. E a gente precisa saber que uma ferida, um sangramento, um machucado, uma fratura, ela dói. Mas as dores que ficam na alma após uma tragédia como essa são muitas vezes incuráveis.
Organizadora do debate, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, explicou que parte das demandas do município será incorporada na proposta de lei de diretrizes orçamentárias já em análise no Congresso Nacional.
Fiz uma tragédia com tantas mortes e tantos desabrigados e com perda de estrutura e de patrimônio, mas também a perda econômica vivida pela cidade de Petrópolis e que envolveu emocionalmente, psicologicamente, fisicamente tantas pessoas. Então, a primeira palavra é de absoluta solidariedade e recolocar a cidade de pé no sentido amplo da palavra.
A Prefeitura de Petrópolis montou uma força-tarefa para garantir aluguel social aos desabrigados, linhas de crédito para comerciantes, além da recuperação de prédios públicos, fluxo viário e monitoramento de blocos rochosos. O debate na Câmara também contou com representantes do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis e da Central dos Trabalhadores do Brasil, que se queixaram de desarticulação nas ações dos órgãos públicos e de fake news que exploram a desgraça da população. Também pediram maior participação da sociedade civil nas diretrizes da defesa civil do município. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Câmara é Notícia. A apresentação de Tércia Guimarães com trabalhos técnicos de Bibiano Nunes. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Bom dia para você, boa semana, até amanhã.
Câmara é notícia.